Quando o repórter cinematográfico morreu, a Band fez questão de dizer que ela estava dentro das especificações, que o colete era o colete que era possível ser adquirido no mercado. Mentira, não é. Existe uma determinação das Forças Armadas em que você deve consultá-la para adquirir coletes mais poderosos. Mas ela não impede que você tenha, tanto assim que a TV Globo tem. Então, que tem mais grana, né? Então, você tem como acessar esse equipamento. Agora, não tem vontade de comprar. E aí, quando nós tivemos acesso a esse colete, e a gente viu que esse colete, por um acaso, o cara foi parar lá no IML, e o policial lá do IML deu o colete para a viúva, e a viúva deu para um advogado criminalista, e esse advogado criminalista nos mostrou o colete. Era um colete recauchutado, da menor especificação possível, e jamais poderia ter sido usado naquele tipo de situação em que o cara estava na linha de tiro, né? Então, ficou muito claro, isso foi desmentido assim, quase que instantaneamente. Então, não adianta. A gente quer criar um protocolo de segurança, mas esse protocolo de segurança tem que partir de debates na redação, comissões democráticas na redação, que tenha chefias e repórteres que possam avaliar. A possibilidade do repórter dizer não quando a empresa não dá a ele condições de fazer uma cobertura desse tipo, porque condição sine qua non para o sujeito ir para a rua e fazer esse tipo de cobertura, ele ter instrumentos, por exemplo, para um cinegrafista, equipamento de longo alcance, né? Investimento em tecnologia, investimento em equipamentos de segurança, investimento que a gente cobra das empresas de fazer seguro diferenciado, porque na hora que acontece uma desgraça dessas, a família fica desassistida. O cinegrafista da Band, ele também trabalhava na TV Brasil, ele, em dois empregos, ele conseguiu uns R$3.000 por mês para sustentar a família dele. Então, esse cara, ele está ali trabalhando em dois lugares, ganhando uma mixaria, e não dá para ele construir nada na vida dele. A hora que ele morre, a família fica completamente rendida nessa história, né? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar na saúde desses caras, e a gente tem que pensar... E ainda tem mais, além da guerra da concorrência, a gente tem, se o cara é mal remunerado e ele faz a melhor tomada, e essa tomada dele ganha prêmio, é mostrada, é reproduzida nas outras televisões, aumenta a empregabilidade dele. E aquilo reverte em dinheiro para ele. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa do reconhecimento da empresa, vínculo empregatício decente, o reconhecimento do valor desse cara e o perigo que essas pessoas correm, desses jornalistas correm quando estão cobrindo em área de risco. Né? E uma coisa que o Schroeder já falou e que eu acho que é muito importante, é preciso repensar nossa relação com as forças policiais, porque a gente praticamente trabalha na aba delas. A impossibilidade de entrar em áreas passíveis de conflito como jornalista nos empurrou para uma relação perigosa. Acabamos em várias situações comprometidos e confundidos nas ações policiais. E o nosso papel acabou sendo de dar divulgação às ações policiais sem posicionamento crítico. Isso é muito complicado. Isso é debate dentro da redação. Por isso que a gente pede essas comissões de segurança dentro da redação, para que isso possa ser discutido e difundido. Porque a gente consegue fazer um treinamento para 30 jornalistas, mas se isso não for replicado, se não voltar para a redação, se isso não for discutido, a gente não consegue avançar. Vão ficar 30 ali, 30, 30, e um curso desses é caríssimo. A gente faz o curso com o INSE. Até um momento, porque nós não podemos fazer com forças policiais, como o Exército, por exemplo, ou com o BOPE, porque você cria um vínculo meio promíscuo com a instituição. Por exemplo, eu conheço uma repórter do Dia que ela fez esse curso no Exército, depois ela fez uma apuração, uma reportagem que investigava uma situação na PM, e ela foi ameaçada, o cara dizendo, olha, nós temos todos os seus dados, sabemos de você, quem é sua mãe, quem é seu pai, porque ela, para fazer o curso, foi feito um levantamento da vida dela, ela ficou como se ela tivesse ficado fichada lá no Exército. Então, isso é muito complicado. A gente tem que fazer o treinamento, sim, mas longe dessas forças, até porque a gente não sabe até onde vai essa coisa intrínseca. Por exemplo, milícia saiu da polícia, né? São bombeiros, policiais, então é complicado. Então, por isso que eu digo que a cultura da segurança ela tem que ser uma coisa maior. O cara saber dizer não, ele saber até onde ele pode ir, cobrar da empresa equipamentos decentes, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ir criando. A gente tem que. É como se fosse uma coisa meio pedagógica, porque o cara vai na adrenalina e ele quer fazer. Né? A gente costuma até brincar que eu conheço uns dois assim, tem repórter que foi ser repórter porque não conseguiu ser policial, porque o cara está ali na redação agindo como um policial o tempo todo. Ele não tem esse distanciamento. Então, é preciso debate em cima disso, é preciso. Que as empresas abram espaço para isso dentro das redações, né? E a gente briga muito por isso. Nós, né, nesse acordo coletivo que nós acabamos de fechar, nós pedimos um protocolo de segurança. Então, tinha essa comissão paritária dentro da redação, tinha seguro diferenciado para quem cobre área de risco, investimento em equipamentos de captação de imagens de longo alcance, seguro, um colete seguro, um colete que realmente tivesse a especificação. E desse treinamento que a gente vai fazer em agosto, nós conseguimos que saísse dali um protocolo. E queríamos que isso já estivesse dentro do acordo salarial. Não conseguimos, ficamos 4 meses, a negociação emperrou por causa dessas medidas de segurança. Não conseguimos colocar isso dentro do acordo salarial. Mas aí, na hora que a gente foi fechar a convenção, veio o texto deles, a proposta deles, e tinha lá na cláusula de PLR um artigo lá na cláusula que dizia que se o jornalista tivesse danificado o equipamento de segurança, ele não teria direito a PLR. Quer dizer, na hora de negociar, eles não admitiam que fosse necessário ter medidas de segurança dentro de um acordo salarial. Mas na hora que eles fizeram a cláusula da PLR, eles pediram que houvesse um cuidado especial com os equipamentos e que, se o cara tivesse feito algum dano ao equipamento, ele deixaria de ter direito à PLR. Quer dizer, é óbvio que a gente derrubou isso, mas é uma situação complicada, entendeu? E é preciso que a gente converse muito sobre isso e que a gente leve esses debates para a mídia, porque a mídia não fala dela mesma. Então, a gente tem que, através de situações como essas que a gente está fazendo aqui, do Senado, da sociedade civil, a gente tem que cobrar isso e a gente tem que bater muito nessa tecla. Acho que é isso que eu queria falar. Obrigada a vocês.
Tudo bem. Essa foi a Suzana Brás, presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, que aprofundou a sua palestra na questão da segurança, da estrutura, condições, cursos, para que efetivamente a gente possa dar a devida proteção para os profissionais jornalistas. Meus cumprimentos, Suzana. E agora vamos ao Francisco Pereira da Silva, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rádio e Televisão. Só dizer ainda, Francisco, que nós estamos ao vivo pela TV Senado, Rádio Senado e internet pelos canais 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para todo o Brasil. Francisco, por favor.
Bom dia a todos.
Me permita, Chico.
Chico Pereira. Tá, que eu, quando chama Francisco, eu nem sei se é comigo, né? Viu? Então, eu quero agradecer estarmos aqui nesse momento e saudar essa mesa na pessoa do nosso senador, Paulo Paim, e a segunda mesa, que também está aqui, já pronta para esse debate. E aí é o seguinte, Nós estamos falando jornalista, e eu sou jornalista e radialista. Estou aqui enquanto sindicato dos radialistas. Os radialistas, para os nossos ouvintes e telespectadores, é o que trabalha em rádio e televisão. Entende? Então, o projeto de lei do deputado delegado Protógenas, viu, senador Paim, ele vem acrescentando à lei que já existe, essa questão das investigações, que é a Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, 10.446, que dispõe sobre as infrações penais. Entende? E aí diz que a Polícia Federal intervém em caso de sequestro, formação de cartel e por aí vai. E aí acrescenta agora exatamente o seguinte, que sejam contra a atividade jornalística. Então, não é o jornalista, é a atividade jornalística, porque aí contempla todos que estão inseridos na comunicação. Entendeu? Exatamente para nós não estabelecermos mais uma querela sobre o que é jornalista, o que é radialista e tal, que a gente já tem suficiente. Então, o projeto de lei que ora está em tramitação, ele vem nesse sentido. Então, é que sejam contra as atividades jornalísticas, passados 90 dias de não ter o Estado, o município lá, dado conta, então já viraria um crime federalizado e, por consequência, a Polícia Federal. Tá? Eu quero dedicar esse momento aqui, exatamente, simbolicamente, nessa gama de vítimas de assassinato por conta da comunicação, né? A lembrança do radialista Laércio de Souza, que foi morto na Bahia, né? E, por último, ao companheiro Décio, né, Sá, no Maranhão. Quer dizer, eu quero dizer que é o seguinte, que a morte do Décio, entendeu, tem recebido uma batida quase que constante do deputado maranhense Domingos Dutra, que tem feito um excelente trabalho, que é do PT, portanto, do mesmo partido do nosso senador Paulo Paim. Tem batido bastante, exatamente, da forma covarde, porque quando se fosse o crime, por exemplo, no próprio jogo, por exemplo, vamos pensar no futebol. Quando você está lá jogando, que dá a canelada um no outro, foi no jogo. Mas o jornalista, o nosso pessoal de comunicação, está sendo morto de forma bandida, a mais inconcebível possível. Quer dizer, é sangue frio por trás. Quer dizer, o Décio levou todo o seu ataque por trás. E aí, voltando a Brasília, a capital da República, porque aí diz o seguinte, como foi dito aqui pelo Xereda, né, e pelo companheiro também do Maranhão e a companheira jornalista do Rio, que é exatamente o seguinte, é um crime que em mais de 60% está diretamente ligado à questão da cobertura de ordem política. E aí eu venho a Brasília, porque parece que é só lá nos estados, embora muito longe a nível da história, mas se desde lá tivesse tido o centro das preocupações, entende que foi o assassinato do Mário Eugênio, jornalista e radialista de Brasília, que foi assassinado a tiro. E outra coisa que ainda a gente não disse aqui, mas que a FENAGE constata e tem lá nas suas anotações, que é exatamente o seguinte, o crime é político e também com uma face também muito de Estado, né? Muito de Estado, Entende? Você vê que o caso do Décio, ele é assessor do Tribunal de Contas. Então, nós temos que exatamente fazer essa análise. Tá? E, pelo amor de Deus, não vamos mais uma vez confundir a sociedade dizendo que política é sinônimo de sujeira. Entendeu? Porque também é muito facilmente dizer o seguinte: você pega um táxi em São Paulo, aí conversa com o motorista de táxi. Aí ele te pergunta de onde você está vindo, né, por uma questão de abrir um colóquio. Aí você diz que vem de Brasília, aí ele diz: rapaz, mas como dá bandido ali, né? Tal não sei o que, Brasília, tal não sei o que, coisa e tal. Entende? Então, quer dizer, fica muito o seguinte, porque a capital da República, o seu norte é a política, então fica associando que político é bandido e não é assim. Entendeu? Tá? É aqui na política que nós estamos buscando, inclusive, as soluções. E aí, meu senador, eu lembro o senhor que já lutou muito a respeito, e aí aproveitando, até em homenagem ao companheiro Décio Sá, que é funcionário de uma empresa, né, que tem o senador Sarney, né, obviamente que licenciado, né, porque ele não pode estar à frente, né, mas que era a retomada do Conselho de Comunicação Social. Graças a Deus, temos aqui a Comissão de Direitos Humanos, que, por requerimento do seu próprio presidente, senador Paulo Paim, estamos tendo essa oportunidade de estar expondo isso aqui. E talvez seja um grande momento, porque, ao mesmo tempo que temos lá um projeto na Câmara já em tramitação, entendeu? Que a gente não vire a disputa e que consiga exatamente a urgência e urgentíssimo. Porque é outra coisa. As duas casas, elas dependem exatamente dos seus líderes para constituir a pauta. E aí, falando de pauta, nós somos filhos da pauta, nós da comunicação. E aí a companheira presidente do Sindicato Jornalista do Rio lembra exatamente, é em função dessa pauta que nós somos assassinados. Né? Então, eu gostaria de fazer esse apelo ao senador Sarney, presidente, para que depende só dele para o Conselho de Comunicação acontecer. Porque os nomes estão postos, nós já oferecemos os nomes, a sociedade civil, o empresariado está lá. Entende? Tá? Existe o desejo do Conselho de Comunicação, porque eu fui, inclusive, né, um dos conselheiros do Conselho de Comunicação. Não é o conselho de nossos sonhos, mas ruim com ele, pior sem ele. Porque em que pese essa ação da Comissão de Direitos Humanos, mas a Comissão de Direitos Humanos tem uma gama tão grande de coisas para cuidar e está cuidando também acertadamente, não resta dúvida, não vamos aqui dizer que... Né? Desse particular, tá? Mas aí eu queria exatamente o seguinte: além do apelo do Conselho, era que nós nos somássemos realmente à FENAGE, né, na perspectiva de estarmos dando essa contribuição também com essa frente, ora anunciada, né, que vai ser instalada dia... que tu falaste, Xereda, dia 30 agora, dia 30, né? Dia 30, já que nós estamos sendo assistidos e ouvidos, dia 30 que horas?
4h30.
Às 16h30, né? No Salão Verde, né? O lançamento da frente. Porque a frente também é o seguinte, existe a frente que tem feito das tripas do coração, que é a Frente Parlamentar pela Liberdade de Imprensa, né? Pela a liberdade, pela democratização da comunicação, né? Que sofre lá, a gente está lá também nessa particularidade, E a frente tem um caráter interessante, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Comunicação com a Participação Popular. Viu, senador? Eu quero, inclusive, fortalecer essa ideia de que as frentes que tenham, por exemplo, a iniciativa do senhor, né, possa exatamente lembrar desse particular, que é somar a isso, Frente Parlamentar com a Participação Popular. Porque aí, com a Participação Popular, lá na Câmara nós estamos tendo a oportunidade seguinte, do corpo diretivo da frente ser misto dos nossos parlamentares e também da sociedade civil. Entendeu? E aí a gente, quando um dos lados não está muito ativo, o outro lado ajuda, né? Que, no caso, a gente tem dado essa contribuição.